tempo em que ninguém, ou quase ninguém no Brasil, queria ser de direita, ou pelo menos admitia ser de direita. Mas a direita brasileira saiu do armário e agora pretende lançar vários candidatos a presidente da República em 2018. Olá, esse é o podcast Eleições 2018, o programa da Gazeta do Povo, que discute todos os bastidores da pré-campanha, da campanha eleitoral do ano que vem. Eu sou o Fernando Martins, eu estou aqui nos estúdios em Curitiba com meu colega jornalista Sérgio Luiz de Deus. Olá, Sérgio, tudo bem?
Tudo bom, Fernando, tranquilo.
E também em Brasília está o Lúcio Vaz, o nosso blogueiro lá de Brasília. Olá, Lúcio, tudo bem?
Tudo bem, Fernando, um prazer participar com vocês.
Certo, e hoje então nós vamos discutir aí essa direita brasileira, a nova direita aí que está sendo chamada, a nova direita brasileira. A gente vai discutir um pouquinho exatamente por que que ela entrou no armário, por que que ela saiu do armário e também quais são os pré-candidatos da direita e se ela é uma única direita ou se são várias direitas. E os pré-candidatos, a gente vai discutir um pouco do Bolsonaro, dos pré-candidatos aí do PSDB, o João Dória, Geraldo Alckmin. Vamos saber se o PSDB é direita ou não, há controvérsias. Tem o Ronaldo Caiado também, João Amoedo, Paulo Rabelo de Castro. Mas antes de começar, vamos situar um pouco, conceituar aí quem fica um pouco perdido entre esquerda e direita. Sérgio, como é que a gente pode situar aí o que, que é direita e o que, que é esquerda?
Fernando, são dois espectros da política, né? Basicamente, a gente diferencia pelo campo econômico. Quer dizer, o candidato ou o sujeito de direita, ele defende um Estado que cuide só do essencial, que é pouco intervencionista. Já o
chamado Estado mínimo,
o
né?
Estado mínimo. Já o candidato de esquerda, por exemplo, ele defende um Estado controlador, intervencionista, estatizante, né? Quer dizer, o Estado se preocupa com todos os aspectos da vida do cidadão. A direita já não. A direita acha que as coisas devem caminhar ao sabor dos ventos, né? Sim. Sem a intervenção do Estado, basicamente essa é a diferença.
E filosoficamente a gente pode dizer também que quem é de direita acredita mais no princípio da liberdade, que é o principal, enfim, é o principal princípio que deve reger uma vida em sociedade, as pessoas são livres, e já quem é mais de esquerda tende a acreditar que o princípio que deve ser mais valorizado é a igualdade, ou seja, todos têm de ser iguais, ter as mesmas oportunidades, enfim, é mais ou menos essa a conceituação. Isso para começar a nossa discussão aqui, para situar exatamente o que, que a gente vai discutir. Mas eu gostaria de falar com o Lúcio lá em Brasília. Lúcio, dá para a gente traçar aí um histórico de por que, que a direita brasileira ficou tanto tempo envergonhada aí, as pessoas, não que não houvesse pessoas de direita, mas por muito tempo foi, parece que meio vergonhoso ser de direita. Tudo bem, Lúcio? Como é que você pode ver? Qual que é a principal causa aí da direita ter entrado no armário, vamos dizer assim?
Olha, é evidente que é a questão da ditadura militar, realmente, né? A direita apoiou a ditadura militar desde o início e, no final já do governo militar, quer dizer, o governo não ia bem, economicamente não ia bem, começou a aparecer o rombo, né, dos empréstimos internacionais. E então o governo terminou mal, o governo militar terminou mal. E, ao mesmo tempo, a partir da abertura democrática em 79, lei de anistia e tal, começaram, já que a censura praticamente, não que não existisse, mas reduziu muito, as pessoas começaram a perceber o que tinha acontecido na ditadura militar, né? E a imprensa divulgou muito. Então, os crimes que aconteceram, perseguição política, prisões arbitrárias, tortura, mortes, enfim, isso tudo veio à tona, né? Então, as pessoas que eram de direita, que apoiaram a ditadura militar, elas se sentiam constrangidas, evidente, de assumir aquilo, né? Então, elas recolheram, entraram no armário, ali ficaram mais esperando um segundo momento em que as coisas possibilitassem, né, que eles voltassem a defender suas ideias. E como disse o Sérgio, a direita, o que caracteriza a direita é mais questões econômicas, eu imagino, né? Socioeconômicas, né? Qual é o poder do Estado, qual é o porquê do Estado, né? Qual é o papel do Estado na sociedade. E, então, elas esperaram. E, nesse meio tempo, quer dizer, o país foi indo em direção à esquerda, né? O Collor foi vamos dizer, uma aventura, não dá para caracterizar, embora ele tivesse muitos pontos da direita, mas ele não era assumido, né? Mas tinha essa coisa, inclusive abriu o mercado para importações, né? Teve uma série de medidas já nessa linha da direita. Mas depois veio a transição do Itamar, foi para a centro-esquerda do Fernando Henrique Cardoso,
É
já não era tão
engraçado,
centro-esquerda.
Lúcio, só
Alô?
fazendo. Oi, Lúcio, só pontuando uma questão.
Sim.
Nesse período aí, que se convencionou dizer que as políticas eram neoliberais, né? E neoliberal passou a ser, inclusive, uma espécie de xingamento, né? As pessoas diziam, ah, ele é neoliberal. Parecia como se. E neoliberal é aquela ideia de um novo liberal, né? Que é o liberalismo é a corrente ideológica aí, clássica da direita, né? Mas enfim, retoma aí a sua ideia, Lúcio,
Sim.
só fazendo um
É,
parênteses
não,
aqui.
então, aí veio o Fernando Henrique mais para centro-esquerda, depois vem o PT, que é a esquerda, né? Então, havia um domínio da esquerda e centro-esquerda. E aí, evidentemente, que a direita começa a tomar corpo, né? Com o fracasso do PT. O fracasso do PT enquanto governo, já que apareceu realmente no governo Dilma, no segundo governo, principalmente, que se percebeu que tinha acontecido gastos assim, evidentemente sem controle, né? Tanto que a Dilma teve que, no ano da eleição, dar aquelas pedaladas para poder fechar as contas, né? Dar a entender que estava tudo bem, quando na verdade havia um rombo enorme no orçamento, que se confirmou no final do ano, e depois já no ano seguinte entrou o ano com problemas, né? De déficit fiscal, e ao mesmo tempo o PT se envolveu, né? Com corrupção, né? O Petrolão, já no Mensalão anteriormente. Então o PT começou a sofrer um desgaste, e aquele partido que se apresentou como um partido puro, a esquerda, que tinha a imagem da pureza, se mostrou igual a partidos tradicionais, como o PMDB, como o PFL, antigo PFL, agora DEM. E então isso aí deu espaço, né, para que a direita aparecesse de novo e viesse defender as suas ideias, né? Eu acho que o processo todo foi mais ou menos por aí, para resumir um pouco.
Concordo com você, Lúcio. Inclusive, a direita sempre esteve por aí, né? Não por acaso a gente está falando que ela saiu do armário, né? Ela
Sim.
esteve adormecida por um tempo. Concordo contigo com a análise de que a ditadura, quando a ditadura acabou, a derrocada da ditadura tem a ver muito com os dissabores da economia dos anos 80, né? Quer dizer, o governo militar entregou para um governo civil um país com uma inflação galopante, uma dívida externa altíssima, e as pessoas, de certa maneira, a sociedade, de certa maneira, enxergaram aquilo como um fracasso da direita clássica, né? Também por muito tempo, com o fim da ditadura militar, digamos que foi pop ser de esquerda, né? Todas as pessoas, os candidatos que se apresentavam como de esquerda, faziam uma oposição a tudo aquilo que a ditadura representou, toda aquelas ideias direitistas, embora a gente saiba que a ditadura tinha uma linha nacional desenvolvimentista,
Que não
né?
é tão condizente, sim, com a ideia do liberalismo, né?
Exato, ele se situa até um pouco mais à esquerda. É curioso a gente perceber isso, né, Fernando, que se tem um aspecto que equipara o governo Lula com a ditadura militar é justamente essa questão nacional desenvolvimentista, quer ver?
É, Sérgio, aí a gente já vai antecipando um pouquinho, dando para você que nos escuta aí essa ideia de que não há uma única direita, né? A direita são várias, né?
Exato.
Agora, também concordo contigo, Sérgio, e eu acho que eu vou situar ainda, colocar uma outra questão. O Brasil é um país com uma série de problemas sociais, e obviamente a política da mais liberal, mais da direita, ela costuma. Dentro dessa ideia de mais liberdade econômica, ela cria algumas desigualdades, isso é histórico, e dentro da população houve uma certa identificação. Ah, o país precisa investir no social. E aí, obviamente, a ideia de que candidatos e políticos de esquerda são mais confiáveis começa a aparecer, começa a ganhar força. Então, além da ditadura, tem essa questão social. Isso é mais ou menos como se fosse, a gente pode dizer também, toda essa questão ditadura e a sociedade, enfim, essa ideia de que precisa se investir no social criaram, na minha opinião, esse caldo cultural em que ser de esquerda era mais favorável e ser de direita era algo que foi visto por algum tempo de uma forma mais negativa. Mas o pêndulo da política se move. Depois de ter ido para um lado aí na ditadura e, de repente, ir para o outro lado, a gente parece que está vendo nesse momento uma volta e pelo menos passar pelo centro, mas os políticos aí que os políticos que se situam mais no campo da direita estão bem falantes, estão aparecendo, não tem vergonha nenhuma. E eu acho que também existe uma questão aí que é essa decepção com o papel do Estado. E a crise aí levantada pela Lava Jato de corrupção coloca aí como as estatais, e a esquerda sempre defende muito as estatais, que são patrimônio nacional, coloca em dúvida, e, pô, essas políticas são estranhas. Então tem uma certa decepção com esses aspectos.
Tanto que o assunto privatização, né, Fernando, ele praticamente estava guardado numa gaveta durante muitos anos, né?
Sim, a gente...
Durante os governos petistas não se falava nisso, né?
E até foi, por exemplo, tema de campanha, dizer que a acusação que o outro candidato ia privatizar, não, eu não vou privatizar, eu não sou privatista.
Só que o escândalo na Petrobras, quer dizer, a roubalheira que todas as investigações da Polícia Federal revelaram, do Ministério Público Federal, quebrou essa aura de uma empresa estatal intocável, né? Quer dizer, a gente sabe que a empresa estatal, ela atende a uma série de requisitos burocráticos e sofre uma influência externa política grande, e isso torna ela menos eficiente. Quer dizer, uma empresa que não tem vinculação política ou governamental, ela tem, em tese, ela tem possibilidade de aferir mais lucro para os seus acionistas e de desempenhar um papel melhor, né? Entregar um produto ou um serviço melhor. E agora, com o escândalo da Petrobras, voltou-se a falar, inclusive, em privatizações, que é uma das coisas defendidas pelos liberalistas, pelos candidatos de direita. Quer dizer, um Estado menor, um Estado que só cuida do essencial e que, por isso mesmo, não exige tantos recursos para sobreviver, para se manter, né?
Acho que é o pêndulo da política, né? Depois de ir para um lado, em outras campanhas, aí ser privatista era algo ruim, ele está indo para o outro lado e tem muita gente defendendo, e a gente vai discutir um pouquinho mais para frente aí, muita gente defendendo as privatizações. E, Sérgio, eu gostaria de comentar também que o próprio PT já sabe, já captou que essa mudança cultural na percepção do brasileiro. Vou lembrar que em março a Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação de estudos ligados ao PT, divulgou uma pesquisa bem interessante que foi feita só na periferia de São Paulo, com as camadas mais pobres, aí nem tão mais pobres, famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos, dá mais ou menos R$ 4.600 por mês, é uma renda até isso, né? Mas não só isso. Enfim, mas é significativo aí do pensamento na periferia de São Paulo, que é uma cidade que, de certa forma, expressa de uma forma bastante grande o que é o Brasil. E a população de São Paulo, enfim, essa população tinha uma... Nesse estudo do PT, que por isso é insuspeito, né? Eles perceberam que essas ideias da direita, elas estavam fazendo a cabeça dessa população da periferia, assim, que o Estado era visto como uma espécie de vilão, que o empresário e a população trabalham demais para sustentar o Estado, que o Estado só exige da população, demanda muito através de impostos e não dá bons serviços públicos, que o cidadão tem o direito de, por pagar, exigir que o Estado tenha bons serviços. E o curioso é que nessa pesquisa aparecendo aí três, vamos chamar assim, três personalidades que esse cidadão da periferia de São Paulo admira, que é o Lula, que é o Silvio Santos e o João Dória. O João Dória talvez se explique aí pela... Era recente a eleição dele, mas Silvio Santos e Lula são um empresário, o outro foi sindicalista e de esquerda, mas é curioso sentir que qual é o que eles têm em comum para a população da periferia, que são pessoas que fizeram por conta própria. O Silvio Santos, todo mundo sabe, ele começou a carreira como camelô. Isso. E o Lula era um trabalhador que chegou à presidência da República. Mas a ideia do empreendedorismo, que é uma ideia muito arraigada na direita, ou seja, a pessoa que se faz por conta, o self-made man, né, ela é uma ideia forte e isso mostra como virou o jogo para a direita no país.
E sobretudo na periferia, que foi o campo de pesquisa da Fundação, onde as pessoas, onde o trabalho informal é muito grande, né? Que as pessoas têm pouco acesso à formalidade, seja escola, seja um alvará da prefeitura, um estudo, um aperfeiçoamento. Então as pessoas estão acostumadas a se virar, né? O brasileiro tem um espírito empreendedor muito forte. E elas sabem que se elas não fizerem alguma coisa, o Estado é que não vai fazer por elas, né? Como você bem citou. Eu imagino até que esse apreço pelo Dória, em função da proximidade da eleição em que ele venceu, tem a ver muito com essa desilusão com os políticos. Quer dizer, eles não... O Estado existe para quê, em tese? Né? Para entregar serviços públicos de qualidade para as pessoas mais necessitadas. E a gente não consegue ver... Oi, Lúcio, diga lá.
Não, é o seguinte, eu acho assim, ó, a questão da direita, né, o porquê está havendo essa saída do armário, por que estão criando espaço, eu acho que tem outros dois pontos. A questão econômica é fundamental na definição de direita e esquerda, evidentemente. Mas tem outros aspectos, por exemplo, aspectos humanitários, né, e aspectos também de segurança. Isso é uma coisa importante. As pessoas, né, nas grandes cidades e médias, e até nas pequenas hoje, elas têm um grande medo pela falta de segurança, né? Assaltos na rua, assaltos a banco, essas coisas que não se via 20 anos atrás, está muito forte. As grandes cidades, então, estão dominadas pelos bandidos. Então, as pessoas, elas veem nos candidatos de direita, ou nos políticos de direita, de alguma forma, uma certa proteção, né? Porque os caras simplesmente defendem. Então, bandido bom é bandido morto, né? Aí vem um pouco para o lado do Bolsonaro, né, que tem como principais aliados no Congresso a bancada da bala. Né, os candidatos, os deputados lá que dão apoio a ele são da bancada da bala, os que dão apoio mais fechado, vamos dizer, no momento. Depois vai crescer esse apoio. Então, as pessoas têm esse aspecto aí de se sentirem inseguras e acharem que os governos que passaram nos últimos anos não proporcionam essa segurança. Você vê um exemplo claro também, quando no Espírito Santo os militares entraram em greve, a Força Nacional chegou lá ovacionada pela população. As pessoas gritavam, a gente viu vídeos disso, né, das janelas dos prédios, saudando a chegada da Força Nacional, que são militares. Então, elas, de repente, elas sentem essa necessidade de uma proteção que elas não estão encontrando nos governos mais democráticos, vamos dizer, e até de esquerda. Né? E outro aspecto também... E a gente às vezes fala assim, a esquerda decepcionou, então as pessoas se decepcionaram com a esquerda, com o governo petista. Só que o governo petista, ele não era um governo só de esquerda, ele era uma coalizão com partidos de centro-esquerda e de centro e alguns até de direita. É, né? Você pega vários partidos que são de direita. Então, esses grupos, esse grupo político que fracassou nessa era Lula, tem também gente de direita, tem de esquerda e de direita e de centro. Agora, basicamente, o que é que ficou, a imagem que ficou? É que os políticos não estão fazendo um bom papel. Os políticos não estão atuando bem. Né? Não é só a esquerda, é todos. E aí, então, abre o espaço para surgimento desses novos grupos, né? Que são intelectuais, são economistas e são empresários, pequenos, grandes, principalmente grandes, que se colocam como alternativa. Né? Tanto que um tem até o nome, é o Novo. É diferente do que nós temos aí. Então, aí isso é uma outra visão sobre o porquê da direita tá surgindo. Né? São outros exemplos assim, mais detalhados, eu acho, do porquê que está havendo essa reflexão no momento. E as pessoas estão, muito, em grande parte, partindo para essa opção, né, do liberalismo, que elas nem pensam nisso. O que é o liberalismo? Pessoas muito que muitas vezes não têm a capacidade de refletir e definir isso. Mas eles notam uma atitude da direita
Mas eles se identificam com as causas mais concretas, né? Por exemplo,
concretas, que tenham a ver diretamente. E essa questão também que a direita, no caso, é muito claro, principalmente os democratas, né? A questão dos impostos, né? Se paga muito imposto e não tem o retorno. As pessoas sentem isso no dia a dia. Por que eu estou pagando imposto se não tem segurança na minha rua, se não tem iluminação, se está cheio de buracos, se não tem esgoto, né? As pessoas percebem isso.
É, Lúcio, acho que você pontuou há pouco também um aspecto interessante, que é a questão da segurança pública. E dentro desse histórico aí da ditadura e a redemocratização, a gente teve, durante a ditadura, óbvio, existia aquela política da polícia mais repressora, e durante a redemocratização muitos governos passaram a cuidar, enfim, a se preocupar com a questão dos direitos humanos. E só que, ao mesmo tempo, veio essa crise de segurança pública, de aumento da criminalidade, e a ideia de direitos humanos, que acabou sendo identificada e ainda é muito identificada com os partidos e com os políticos de esquerda, acabou dentro dessa ideia de que direitos humanos defende só os direitos humanos dos bandidos. E surge, do outro lado, os políticos mais à direita, defendendo aí a liberdade do cidadão se defender. Essa questão, por exemplo, do desarmamento, do estatuto do desarmamento, eu acredito que possivelmente vai ser um assunto bem discutido na campanha do ano que vem, porque a gente já está percebendo que vários candidatos estão questionando o estatuto do desarmamento, que cria uma série de dificuldades para o cidadão ter uma arma em casa, e me parece que essa vai ser uma campanha... Esse vai ser um assunto da campanha do ano que vem.
Esse é um excelente exemplo que você citou e o Lúcio pontuou também. Quer dizer, a segurança pública no Brasil é um exemplo clássico da ineficiência do Estado, né?
E a ideia de se defender...
É um fracasso das políticas contra a violência.
E a ideia é que, sim, o Estado não consegue resolver o problema da segurança. Eu, individualmente, isso é uma ideia muito liberal, assim, a individualidade, eu individualmente tenho o direito... de me defender e tenho que ter o direito de ter uma arma em casa. O pensamento é mais ou menos esse.
Perfeito.
E a gente vê isso nos Estados Unidos, né? Apesar de todos aqueles atentados, né? Aquelas matanças lá que morrem 20, 30, 40 pessoas, pessoas saem atirando de metralhadora, né? E até dentro de cultos, de templos, né? Religiosos. E apesar disso, o Trump se mantém na defesa da liberdade da pessoa de ter a sua arma. E por quê? Ele sabe que a maioria, apesar de toda essa tragédia, ainda continua achando que tem que ter o direito de se defender, a autodefesa. Tem que ter uma arma para se defender. E no último episódio, inclusive, né, o Trump lembrou que quem salvou a maioria das pessoas, morreram poucas, poderia ter morrido 100 em vez de 20, foi um rapaz, um senhor, né, que tinha um fuzil em casa, pegou o fuzil, foi lá e matou o terrorista, né? Quer dizer, então, a gente vê nos Estados Unidos muito mais avançado esse debate, mas realmente eu acho que a partir dessa campanha, isso vai surgir como programa realmente de governo, né? Não exatamente de um programa de governo, não, isso não é um programa de governo, mas como uma proposta do governo liderar isso, né? Poderia até futuramente haver um novo plebiscito. Eu acho que se hoje tivesse um plebiscito sobre questão do armamento, como aconteceu alguns anos atrás, teria grande chance de ser aprovado.
Certo. Bem, Lúcio, essa questão, enfim, voltando à questão, essa ideia do liberalismo, que é sempre bem identificada à direita, que é a liberdade individual, a gente tem aí um outro ponto, que a gente sai do liberalismo econômico e migra para o liberalismo de costumes, que eu acho que é o ponto que eu gostaria de chegar agora, e que aí as coisas começam a ficar mais embaralhadas para a direita. Porque talvez fica mais difícil identificar quem é liberal nos costumes, e aí tem grandes discussões envolvendo, por exemplo, aborto, casamento homoafetivo, liberação de drogas, que nem toda a direita concorda com isso. E, teoricamente, enfim, vamos só pontuar, assim, é lógico que existe muita polêmica em torno disso, mas, por exemplo, liberação, descriminalização da droga, ou seja, seria liberar o cidadão para consumir droga se quiser. É lógico, ele não pode causar mal a uma outra pessoa, mas já existem drogas liberadas. Assim, vamos colocar, por exemplo, a bebida. Se alguém dirige embriagado e eventualmente causa um acidente, ele vai ser responsabilizado por isso. E com as drogas existe um entendimento dentro da ideia do liberalismo de costumes semelhante, né? Ah, se alguém causa algum mal, alguém consumindo drogas tem que ser punido, mas essa pessoa tem o direito à liberdade de escolher consumir drogas. Ou seja, esse é um ponto em que a direita não se identifica muito e a gente tem uma diferenciação entre liberalismo e conservadorismo. Acho que o Sérgio pode também comentar, assim, dá para dizer o que, que é, qual é essa diferença em si entre liberalismo e conservadorismo, que tem muito gente que é de direita que é conservador e não liberal nesse aspecto, né?
Sim, sim. É como você citou no início, quer dizer, o liberalismo ele defende a livre iniciativa das pessoas, né? Quer dizer, ela tem o direito de escolher o que ela vai fazer, em que momento ela vai fazer, desde que isso não impacte na vida do próximo, né? Dos cidadãos que vivem na sua sociedade. O conservadorismo ele está muito ligado a aspectos religiosos também, né, Fernando? A gente vê influência, sobretudo, de setores mais conservadores da Igreja Católica. O setor evangélico que se fortaleceu muito nos últimos 10, 15 anos, a ponto de ser um grupo social considerado decisivo para as eleições do ano que vem. E esse grupo ele ainda está, ele ainda também não definiu o seu candidato, né? Quer dizer, mesmo dentro do grupo dos evangélicos, existem alguns que são posições mais firmes, conservadoras mais firmes, outros que são não tão radicais, digamos assim. Mas essa diferenciação, existem candidatos que são mais liberais do ponto de vista econômico, mas são conservadores do ponto de vista costumes, de costumes, né? E vice-versa, né?
Sim. Até tem isso, que é gente que é da esquerda que é conservador, gente da esquerda que é liberal em costumes, né? Essa questão do liberal e conservador, ela fica... essa questão dos costumes, ela parece que perpassa aí a ideia de esquerda e direita, não é?
Isso.
Eu acho que em alguns pontos, sim, Fernando. Nessa questão, por exemplo, aborto, né? A Igreja Católica, evangélico todo, eles têm uma posição até parecida. E agora, se você for ver, a Igreja, né, tem dentro da Igreja pessoas que são mais conservadoras, né, até para a direita, e outros setores são mais à esquerda, né, que, inclusive, na época da ditadura, fizeram aquele trabalho das comunidades eclesiais de base, né, uma, bem, bem de esquerda mesmo, e esses grupos continuam existindo. Então, essa questão do aborto, eu acho que é uma questão mais religiosa, realmente. Ela parte de uma posição religiosa. Por outro lado, tem algumas outras questões que têm mais a ver com essa questão que define bem direita e esquerda. Por exemplo, a questão da maioridade penal, né? Normalmente, as pessoas que se declaram de direita, que têm um comportamento de direita, uma história política de direita, eles defendem a redução da maioridade penal. Quem é de esquerda é o contrário, né? Isso aí define um pouco, porque a esquerda entende que o menor ele é infrator, não porque ele queria ser infrator, mas porque ele não recebeu condições de estudar.
Sim, houve uma falha da sociedade, do Estado, né?
Isso, e o Estado, então, tem que ser responsabilizado, não a pessoa, não é o menor. Se você baixar para 14 anos, daqui a pouco tem crianças de 12 anos, de 11 anos, cometendo crime para fugir da prisão, né? Os caras vão, inclusive aquele filme Cidade de Deus mostra bem isso, né? Que vai reduzindo a idade do grupo lá de marginais, né? Então, assim, são coisas diferentes. Então, não é uma coisa linear, né? A questão do aborto, por exemplo, pega a esquerda e a direita. Essa questão da maioridade penal, eu acho que ela define muito bem a questão da esquerda, esquerda e direita. E tem outros pontos também, né? Que desarmamento, por exemplo, desarmamento, eu acho que define mais a questão de esquerda e direita também por conta disso. Quer dizer, as pessoas acham que têm o direito de se defender, né? Questão de drogas, por exemplo. A questão de drogas, eu acho que há um pouco de hipocrisia. As pessoas, assim, proíbem, por exemplo, o consumo, né, recreativo de maconha. Mas, assim, evidentemente que as pessoas sabem que o próprio cigarro, né, e a bebida de álcool, ela pode ter um efeito, e tem certamente um efeito muito mais cruel, né, com a saúde das pessoas. E são permitidos, são drogas permitidas. E, então, assim, mas a gente nota também nessa discussão que a esquerda tende a defender a liberação da maconha e a direita é contra, embora não seja contra consumir o álcool. A pessoa não pode fumar um cigarro de maconha, mas ela pode sentar num bar ou mesmo em casa, e tomar um litro de uísque. Quer dizer, são coisas que tem, que deveriam ser consideradas.
É, e a grande questão aí, Lúcio, que pontua essas discussões, é sempre a questão da liberdade individual, se a gente for ver. A questão, você estava dizendo logo no sobre a história da maioridade penal, é que, por exemplo, o menor ele é livre, mas tem que responder pelos seus atos. Do outro lado, acha que não, o Estado que é mais... A questão de aborto aí é uma grande discussão, porque quem defende o aborto diz que é o direito da mulher ser livre sobre o próprio corpo, mas a discussão gira em torno que não, mas ela não tem o direito de... quem é contra diz que é um assassinato contra um outro ser vivo, um
claro,
ser humano
aí
que
é
vai ser...
religioso filosófico.
Exatamente, né? mas em geral essas discussões, elas sempre pontuam a questão de até onde vai a liberdade individual ou não. Sempre essa acho que é a grande discussão que se tem a respeito disso. E sobre as drogas, por exemplo, existe uma discussão que ela é filosófica. Por exemplo, a pessoa, como eu vi, dito um pouco antes, a pessoa é livre para decidir tomar drogas, desde que ela não cause nenhum mal ao outro. Mas há uma discussão de que a droga, quando a pessoa se vicia, fica dependente, ela perde a sua liberdade de decidir, ela passa a ser uma pessoa escrava da droga. Então, nesse sentido, existem liberais que digam, não, é algo que restringe a liberdade humana. Então, é uma discussão bastante ampla, filosófica, e obviamente a gente não vai esgotá-la aqui. Mas acho que o que a gente pode começar a pontuar nesse momento, e que é possível, é dizer, é justamente dentro de todos esses matizes de direita, como é que a gente situa aí os candidatos, os pré-candidatos à presidência da República. Eu gostaria de começar aí falando sobre o Jair Bolsonaro, que é quem, neste momento, está na frente nas pesquisas, no campo da direita. Sérgio, o Bolsonaro, dá para definir ele? Que tipo de direita que ele é? Ele é uma direita mais conservadora ou mais liberal?
Ele mesmo não gosta de ser identificado como sendo um candidato de direita, né, Fernando? Ele mesmo já deu declarações a esse respeito. E, de fato, quando você observa o comportamento dele, as declarações, as entrevistas que ele dá, você vê que ele não é tão liberal assim nos costumes, por exemplo, né? Ele tem posicionamentos...
Ele é conservador, dá para dizer que ele é conservador e, em alguns momentos, a gente pode dizer até que...
Bem conservador.
Reacionário, assim, pontuando também, um liberal é a pessoa que, enfim, acha que todo mundo pode fazer o que quiser, desde que não prejudique o outro. Conservador, filosoficamente, é aquela pessoa que quer conservar os valores consagrados da sociedade, por exemplo, a família, enfim, a propriedade, muitas das pessoas dizem. E o reacionário é aquela pessoa que reage, daí a palavra, né, uma reação, reage a avanços que são inegáveis, né? Então, tem gente que diz que ele não é nem conservador, que ele é reacionário.
Exatamente. Talvez ele tente se situar um pouco mais num campo de centro-direita. A gente, até pouquíssimo tempo, as posições... econômicas dele eram bem divergentes.
Ele tinha
uma defesa nacional desenvolvimentista, uma defesa de um Estado forte, inclusive votações, discursos na Câmara dos Deputados, elas caminhavam para esse lado, mas ele já se deu conta, o staff dele já percebeu que esse não é o discurso que as pessoas querem ouvir nesse momento. Então, ele tem se aproximado de um campo mais liberal na economia, ele tem se aproximado de pessoas que são da escola de Chicago, do liberalismo clássico.
Recentemente ele falou que gostaria de ter como ministro da Fazenda o Paulo Guedes, que é um economista que estudou na Universidade de Chicago, que é essa... meca do liberalismo econômico, né?
Sim, ele por exemplo, já fez elogios à ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, por exemplo, que é um ícone dos liberais, um exemplo clássico de uma aplicação do liberalismo na economia. E ele, por outro lado, a gente já viu declarações dele, por exemplo, contrárias a uma autonomia do Banco Central, por exemplo. Que é uma coisa que já se opõe a esse liberalismo da economia.
É mais intervencionismo, no caso.
Mais intervencionismo. Por outro lado, ele recentemente defendeu privatizações, inclusive da Petrobras, que é a empresa-mãe do Estado brasileiro, né? Então, assim, ele está tateando, ele tem um discurso para as massas, né? Principalmente desse ponto de vista da segurança pública, que a gente citou há pouco, mas ele sabe que o mercado quer ouvir outra coisa dele se ele tem pretensão, de fato, de se eleger. Então, ele tem buscado se cercar de pessoas mais desse campo do liberalismo para defender novas ideias, enfim, controlá-lo, talvez, né? Sim. Essa sanha governamentista, estatizante que ele tem.
Lúcio, e você acredita nessa conversão liberal na economia do Jair Bolsonaro?
Olha, eu acho que o Bolsonaro, ele se caracteriza mais como direita, né? Porque, como a gente está colocando, não é só um tipo de definição. Até porque na questão econômica, mesmo os setores de centro, centro-esquerda, e até de esquerda, estão começando a abrir um pouco a cabeça para refletir sobre algumas coisas, né? Você pega, por exemplo, o Lula. O Lula, quando foi assumir, havia uma grande resistência no mercado, né, nacional, internacional. Se previa que poderia subir muito o dólar, que a bolsa ia cair e tal. Ele colocou simplesmente, né, o Meirelles como presidente do Banco Central. Quer dizer, já foi ali uma esquerda, né, buscando um auxílio ali na direita, né, nessa questão aí da forma de conduzir a economia. E por outro lado, como foi colocado também no início, os militares, né, durante a ditadura, o governo deles era um governo muito nacionalista, inclusive até desenvolveu algumas coisas, algumas estatais, Eletrobras, Petrobras. Então eles, e como o Bolsonaro agora mostra isso, né, e que ele no governo, ele vai fazer um governo, diz ele que todos os ministros serão militares, não sei se ele vai conseguir isso, mas ele já falou isso, né? Então, às vezes as coisas elas ficam meio cruzadas, a linha fica cruzada, né? A esquerda em alguns momentos buscando elementos da direita, né, do liberalismo, e a direita buscando apoio, né, em questões nacionalistas. E o que diferencia mais o Bolsonaro, eu acho, o que caracteriza ele mais como direita, é nessa questão de costumes, né? E ele claramente é homofóbico, né? E ele é uma pessoa que não respeita o negro, o homossexual, nem a mulher, né? Falou aquele absurdo para a deputada Maria do Rosário, que não estuprava ela porque ela era feia, quer dizer, se fosse bonita, ele estupraria. Então, assim, ele tem um comportamento, né, nesse sentido, sim, de direita, conservador, uma direita radical, né? Isso eu acho que preocupa mais. E agora, como disse muito bem o Sérgio, ele já evidentemente que tem uma assessoria, uma equipe que está trabalhando com ele, que está recomendando tanto do ponto de vista programático como do ponto de vista de mídia, né, de marketing. E ele está, eu noto que ele tem fugido a esses temas, né? Eu estava vendo agora, há alguns dias, revendo um vídeo dele numa entrevista na TV Câmara, ele defendendo a tortura. Quer dizer, hoje ele não faz mais isso, não vai fazer. Se fizer, vai fugir do assunto.
E esse é um exemplo do que eu havia dito anteriormente aqui, que isso não pode se nem dizer que é algo conservador, é algo reacionário. Tortura é algo que a sociedade
Evangeliza
já, assim, é um comportamento absurdo isso.
Mas assim, uma pessoa que defende a ditadura militar como ele defende, indiretamente também está defendendo, né? Porque a ditadura militar promoveu muita tortura no Brasil, né? E tinha acordos, né, com países da América Latina, com a ditadura do Chile, do Uruguai, da Argentina, que todos cometeram essas atrocidades, que são condenadas pelo mundo inteiro, né? Inclusive pelo mundo de esquerda e de direita. Não é só questão de ser de esquerda ou ser de direita. Isso é uma questão humanitária, antes de tudo, né? É uma questão de direitos humanos. E ele tem essa postura muito radical em relação a isso, né? E já falou também, há pouco tempo, né, bandido bom é bandido morto. Então, aqui em Brasília, inclusive, tem uma pessoa que é desse grupo da bancada da bala, um deputado sempre muito bem votado, Fraga, que ele fala na campanha, ele falava, eu não sou a favor dos direitos humanos, eu sou a favor dos humanos direitos. Aquela expressão de que a pessoa direita é a pessoa do bem, né, a pessoa conservador e tal. Então, assim, eu acho que o maior problema dele é esse, ele vai ter que fugir desse estigma. Ele tem hoje uma rejeição muito alta, tem um apoio alto também, comparado com os outros candidatos, né, o segundo, nas pesquisas, às vezes até passa, o Lula, mas fica ali nos 20%, e a rejeição dele é muito maior que isso. O grande desafio dele é fazer essa reversão, né, de imagem, para poder ter apoio num grupo maior. Hoje, como está, ele não teria condições no segundo turno de levar a eleição.
Certo. Bem, vamos dar um salto do Bolsonaro agora para os pré-candidatos do PSDB à presidência, o Geraldo Alckmin, governador paulista, e o João Dória, prefeito de São Paulo. Mas há uma certa controvérsia, né? PSDB, Sérgio, ele é de direita ou não? Muita gente diz que sim, até porque o PSDB é o grande opositor, aí faz desde a eleição de 94, do PT, que é identificado com a esquerda. E o PSDB acabou sendo identificado com a direita aqui no país. Mas será que é isso mesmo? Vamos começar primeiro sabendo se dá para colocar o PSDB no campo da direita.
Bom, o PSDB nasceu como um partido de centro-esquerda, né, Fernando? Classicamente, eles defendiam ideias de centro-esquerda. Mas, uma vez...
PSDB é a sigla de Partido da Social-Democracia Brasileira. E a social-democracia é uma, vamos dizer, é uma dissidência democrática do socialismo.
Sim. E uma vez que eles chegaram ao poder, claro que eles perceberam, assim como o Bolsonaro está percebendo agora, que eles precisavam fazer algumas adaptações. E hoje... Todos percebem que o que as pessoas querem não é nem um ultra-radicalismo de esquerda, nem um super-radicalismo de direita. Elas buscam um meio-termo ou um bom senso, como disse o agora ex-candidato Luciano Huck. Né? Quer dizer, alguns campos se identificam com a esquerda, outros campos têm ideias mais alinhadas à direita. Mas, por exemplo, falando do Geraldo Alckmin, que agora... cresce como grande candidato do PSDB e depois que o João Dória tirou o time de campo, digamos assim. Né?
Deu uma desinflada aí na bola dele.
Uma retirada estratégica. Né? O Alckmin é visto por muitos setores de esquerda como um representante do conservadorismo dos costumes. Né? Embora ele tenha posições diferentes. Ele já declarou em alguns outros momentos... não vê nenhum problema entre a união civil de pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Por outro lado, ele é radicalmente contra a legalização das drogas. Quer dizer, são dois aspectos que o cidadão de direita clássico mesmo, aquele ferrenho, são coisas incompatíveis. Né? Quer dizer, ele busca um discurso mais alinhado ao centro, em busca de uma grande coalizão para que ele possa fazer frente aí ao grande candidato da esquerda, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Certo. E, Lúcio, e você acompanhou aí em Brasília, o PTB lançou um manifesto aí recentemente em que falou de que é preciso um choque de capitalismo, mas, por outro lado, também defendeu aí investimentos sociais. Isso é um indicativo de que o PSDB está entre a esquerda e a direita, ele quer se situar aí no centro para captar mais votos?
Casualmente, eu estava pensando, lembrando aqui antes de você chamar, que essa guinada para a direita começou com o Covas na eleição de 89, quando num discurso no Senado, quando ele se apresentou oficialmente como candidato, que ele falou: o Brasil precisa de um choque de capitalismo. E aí ele foi colocando o porquê da frase, que foi tão, tão emblemática, né? Que, na verdade, o que existe no Brasil é um grande patrimonialismo, né? Que as pessoas, as empresas, os grandes grupos, eles se servem do Estado em seu proveito. Então, as empresas acabam tirando proveito do Estado. Isso com subsídios, né, com financiamentos a juros baixíssimos. Enfim, uma série de procedimentos, né, principalmente essas seguidas que tem assim, de perdão de dívidas, né, renegociação de dívidas a longo prazo. Então, as empresas, ao mesmo tempo que criticam o Estado, elas se apoderam, né, do dinheiro do Estado e em prejuízo das populações que realmente precisam da ação do Estado, né, daquele Estado mínimo que deveria tratar de questões como educação, saúde, segurança e tal. Então, o PSDB já começou lá a fazer a guinada. O Fernando Henrique assumiu, foi cobrado sobre algumas coisas que ele falava enquanto senador de oposição, né, ainda na ditadura. Se ele ia fazer, não ia, e ele veio logo dizendo: ó, esqueçam o que eu escrevi. Porque ele percebeu que não poderia.
Por muito tempo, o Fernando Henrique foi visto como, entre aspas, um comunista, um socialista, né?
Sim, sim. E ele chegou no governo e percebeu que ele não poderia fazer aquilo que ele falava quando estava na esquerda, lá combatendo a ditadura militar. E o governo dele realmente foi uma coalizão com o ACM, que era o principal líder dos democratas, né?
É, na época se chamava PFL, Partido PFL, da Frente Liberal.
E colocou lá o Marco Maciel como vice, né? E era o Guilherme Palmeira, depois caiu lá para uma questão, lá uma denúncia. Entrou o Marco Maciel. Então, evidentemente, que ele, o PSDB, ao chegar ao governo, ele já entrou como não era mais centro-esquerda, entendeu? E assumindo muitas questões ali, privatizações, principalmente, né? Que é questões do que são propostas do liberalismo. Fez muitas privatizações, principalmente a questão da Vale, eu acho que foi o controle da Vale, foi entregue por um preço muito barato, se não me engano, foi 3 bilhões de dólares, absurdamente baixo. E, enfim, e ao mesmo tempo abriu o mercado, né, para a telefonia, que era a Telebrás, tinha um controle absoluto, e havia necessidade realmente de investimentos, ele abriu, né, para o mercado internacional, inclusive grandes investidores, e desenvolveu a telecomunicação. Então, não é de agora, então, para mim, não é surpresa. O PSDB ele vem tendo um comportamento que não é de esquerda nem de centro-esquerda. E o Alckmin, mais ainda, o Alckmin incorpora isso que o Sérgio fala muito bem, da questão do conservadorismo, né? Ele é uma pessoa, em relação aos costumes, mais conservadora. E aí você pega, por exemplo, o Dória, que era o candidato anterior que estava colocado melhor nas pesquisas, né? O Dória é um cara de direita, né? Totalmente de direita. E não é de agora, ele é há muito tempo assim, ele é um empresário, né?
Muito bem situado. O plano de governo dele para São Paulo é basicamente privatizar o que puder e fazer parcerias com a iniciativa privada para melhorar os serviços públicos. É um plano bem nessa linha.
Então, assim, os candidatos que tem, o Aécio morreu, né, politicamente, o Alckmin tem essa coisa da conservadorismo, eu acho, e o Dória, francamente, ele é abertamente de direita, né? E eu até acho o seguinte, ele retirou um pouco, se afastou, mas pode ser que mais tarde ele ressurja como um candidato. Assim como eu achava 6 meses atrás que era cedo para ele, né? Eu até falava muito isso, tem alguns candidatos que estão se lançando muito cedo, vão se queimar. O político mais experiente, ele sabe que tem que esperar uma hora melhor para entrar na campanha. Você não pode ficar, porque o candidato, ao mesmo tempo que ele divulga as suas ideias, que ele faz campanha, ele apanha, ele é agredido também, ele é contestado, né? Ele tem que se explicar sobre todos os assuntos, então ele acaba se queimando. Então o candidato mais experiente, ele deixa para entrar mais perto, mais próximo. Né? Então, inclusive o Alckmin está hoje colocado como o nome mais provável, mas ele não está em plena campanha, nem vai entrar tão cedo. Mas, assim, como as coisas mudam muito na política, eu acho que o Dória poderá, mais tarde, voltar. Né? Talvez submergir agora, né, para fugir justamente dessas críticas, desse debate mais acirrado, e surgir mais tarde. Mas os que eu vejo o PSDB hoje como mais à direita do que à esquerda, e não é de agora.
O Alckmin precisa primeiro pacificar o partido, né, Lúcio? Enquanto ele não assumir a direção nacional da legenda e unir todas as correntes em prol da candidatura única dele à presidência da República, as coisas não vão caminhar bem dentro do partido. É curioso que o manifesto que foi lançado essa semana não encontre unidade nem mesmo dentro do partido, né? Houve críticas de alguns setores, inclusive no campo da privatização, né? Quer dizer, o manifesto fala que apoia privatizações, menos empresas de setores estratégicos, e aí a gente coloca aí Petrobras, Banco do Brasil,
talvez
Caixa Econômica.
Talvez Eletrobras, que...
A Eletrobras, se o Temer conseguir privatizar até o fim do seu governo, ela ficaria fora desse bolo, né? Mas o documento dos tucanos, basicamente, eles falam que o livre mercado, por si só, não é suficiente, e que é preciso uma intervenção do Estado por meio de políticas públicas para reduzir a pobreza e melhorar a distribuição de renda. Não por acaso o nome do manifesto se chama Gente em Primeiro Lugar, o Brasil que Queremos, né, a partir de 2018.
É, Sérgio, até e pontuando um pouquinho, Lúcio, eu discordo um pouquinho de você, que eu vejo o PSDB mais como hoje tentando se situar, é lógico, é um pragmatismo político, mas tentando se situar ao centro. Até esse manifesto, na minha opinião, é isso. Ele fica em cima do muro, nem para lá, nem para cá, como o Sérgio falou, é alvo de críticas dos dois lados dentro do partido, mas eu acho que o objetivo do PSDB, da direção do PSDB, é exatamente essa. Você se situa ao centro, até porque você já tem aí dentro dos principais pré-candidatos à presidência, você tem o Bolsonaro, que vai ser mais identificado com a direita, e você tem o Lula, que vai ser mais identificado com a esquerda. O PSDB está tentando achar o seu espaço aí nessa guerra política e está fincando o pé no centro. E o centro, quem acompanha a política, sabe que todos os candidatos, mesmo os que estão mais à esquerda e os mais à direita, costumam caminhar para o centro para tentar pegar o maior número possível de votos. Então, eu acho que a ideia do PSDB aí, e eu acho que isso é um pragmatismo, é bem pragmático, não é nem por convicção do partido, mas a ideia é ficar no centro do espectro político.
Eu coloco assim mais no sentido de que ele se opõe à esquerda, entende? Ele tenta sair, ser o antagonismo da proposta de esquerda. Ele quer se contrapor a Lula. Quer dizer, quem é a pessoa a ser combatida, a ser enfrentada? É o Lula, que lidera as pesquisas, e que, se for candidato, tem grande chance de ser eleito.
Mas eu acho que vai ser, eles vão ser contra o Lula, e sim, obviamente, mas não contra aquelas políticas do Lula que são políticas sociais e que são bem vistas pela população. Aí que está, acho que essa ideia de ficar meio em cima do muro. Para algumas coisas eu sou contra, para algumas outras coisas eu não sou.
Mas esse clientelismo, viu, Fernando, isso acontecia muito nos governos do Sarney e do Fernando Henrique.
Ah, sim, sempre.
Só que era diferente. O que eles faziam? Tinha a Conab, tinha aquelas estoques de alimento, e eles costumavam distribuir alimento para as pessoas, principalmente nas regiões mais pobres, Nordeste, Norte, né? Então havia muita fraude nisso, merenda escolar, essas coisas e tal. E aquela coisa que o político gostava de levar um caminhão com comida e entregar um saco de comida, um saco, né, cheio de arroz, feijão, óleo, aquelas coisas para as pessoas. E o PT, ele modernizou isso. O que ele fez? Ele entrega um cartão, as pessoas vão no mercado e compram. Mas a prática é a mesma, você troca o seu apoio político por comida, né?
Mas então, paradoxalmente, assim, tem gente que diz que é um programa mais de direita, assim, desses programas assistenciais, do que de esquerda, porque ele dá liberdade para o cidadão fazer o que quer com o dinheiro, né? E não fica tendo que passar sempre no guichê do Estado para pegar a sua cesta básica,
por exemplo. Ele apoia os programas clientelistas do PT. Não, o PT copiou isso do PSDB e do PMDB.
Sim.
Foi o PT que copiou, na verdade.
Certo. Bem, eu agora vou dar mais um salto e começar a falar de outros pré-candidatos aí que a gente pode situar no espectro de direita. Assim, o DEM e o antigo PFL, a gente pode dizer aí que tem um pré-candidato que já disse que tem pretensão. Também pode sair o governo de Goiás, que é o senador Ronaldo Caiado, até ele já foi candidato a presidente da República, e dentro do DEM também está surgindo aí o nome do... Aparece aqui, ali, não sei se... O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Sérgio, você acha que essas candidaturas, eles são... O Ronaldo Caiado é um ruralista, enfim, é bem identificado com a direita, né? O Rodrigo Maia, dá para dizer que é de direita? Ele o pai dele... ele nasceu, inclusive, no exílio, né? Ele é chileno de nascimento, porque foi o pai dele, o César Maia, ele foi o ex-prefeito do Rio também, o César Maia, ele foi um exilado político na época da ditadura, ele era alinhado, enfim, à esquerda, e o Rodrigo Maia nasceu no Chile. E ele tem certas simpatias pelo menos uma ligação forte com o PCdoB aí.
No campo econômico, o alinhamento dele é bem à direita, de fato, né? Ele apoia as políticas do governo Temer de privatizações, de redução da máquina, né? Com corte de privilégios de servidores, por exemplo, e também um apoio incondicional a reformas importantes que o governo Temer vem aprovando, desde a PEC do teto, a reforma trabalhista... E agora ele está no esforço para tentar aprovar a reforma da Previdência. Quer dizer, que são medidas importantes do ponto de vista econômico para que lá na frente as contas públicas elas saiam do vermelho, né? O crescimento do Brasil, a geração de riquezas, ninguém consegue olhar lá para frente sem imaginar que essas reformas sejam aprovadas agora, né? Agora já o Ronaldo Caiado, eu não sei, ele colocou o nome dele como possível candidato do DEM, mas ele tem uma postura contraditória, né? Ele tem pensamento de direita mais quando a gente observa o ponto de vista dos costumes, mas do ponto de vista econômico ele tem posições contraditórias, por exemplo, né? Por exemplo, ele como ruralista que é, ele adora o juro subsidiado do Plano Safra, né?
Isso não é, a gente não pode dizer que isso é de direita liberal, assim, é um subsídio governamental para uma atividade econômica, né?
Sim, sim. Mas, em tese, o próprio mercado poderia se regular sozinho, né?
Certo.
Quem tivesse mais possibilidade, negocia melhor o seu juro. Não precisa que o Estado reduza drasticamente esse juro. É bom a gente lembrar que o agronegócio tem acesso à melhor linha de crédito que existe no Brasil, né?
Certo.
E todos os anos.
Exatamente. A gente também tem outro candidato aí, o pré-candidato, que é o presidente, aliás, o ex-presidente do Banco Central, e hoje o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A gente também não sabe, assim, que nem o Ronaldo Caiado, que nem o César Maia. César Maia, ele nunca disse que quer ser candidato a presidente. Não falou pessoalmente, mas surge seu nome aí numa ou outra roda de conversa. Eu, pessoalmente, acho que não há muita viabilidade disso. Mas o Henrique Meirelles, Lúcio, diga lá. A gente pode situar ele como se ele for candidato, como candidato de direita, né?
Sim, claramente. Mas, assim, eu acho que o Meirelles, ele até faz, evidentemente, uma boa administração da economia. Ele pegou... Isso tem resultados que são incontestáveis, né? A inflação estava em 10%, né, no final do governo Dilma, caiu para 3%, né? O dólar, que se imaginava que iria para 4,5, se manteve ali em 3 e pouco. E isso não são só esses indicadores que importam, evidentemente que a questão do emprego é até, para a população, até mais sentida. E o governo não conseguiu ainda, né, ampliar a geração de empregos, embora tenha estancado, vamos dizer, não tá aumentando mais o número de desempregados. Mas ainda assim, apesar de estar fazendo um governo dentro do que é possível, bom, até do ponto de vista da gestão econômica, ele não tem simpatia, eu acho, para ser candidato. Ele não tem empatia com a população.
É, né? Um ótimo vice-presidente, né, Lúcio?
Eu acho que ele é um ótimo ministro. Pode ser, para alguém de direita, né, o Bolsonaro, por exemplo, pode ser um bom ministro da Fazenda.
Não, eu digo um vice-presidente, né?
Um vice-presidente pode ser.
Para compor a chapa.
Pode ser, porque ele, inclusive, assim, a própria esquerda, né? O Lula, como eu citei, ele chamou ele para ser presidente do Banco Central. Então, ele tem o respeito de todos os setores.
É,
né?
Para ver como na política nada é muito definitivo, né?
É verdade.
O Henrique Meirelles foi o presidente do Banco Central num governo de esquerda, né? Embora a política dele naquela época, que foi o primeiro mandato do ex-presidente Lula, esse primeiro mandato, ele foi um mandato mais com tendências mais ao centro e mais um pouquinho mais à direita. E no segundo mandato é que o Lula, já foi um pouquinho mais à esquerda, um papel mais forte do Estado, que ficou muito mais forte ainda durante o período da Dilma. Né?
Mas então, o Meirelles, eu vejo assim, que ele é respeitável como economista, mas eu não vejo ele como um candidato. Inclusive, a gente nota que ele tem andado muito, anda sempre com seguranças, com um grupo muito forte e tal. Eles temem alguma reação popular, né? Porque evidentemente que nas medidas econômicas adotadas, algumas, né, foram bastante criticadas pela população, mas basicamente a que ele defendia muito, né, a reforma da Previdência, porque é necessária a reforma da Previdência, não tem dúvida sobre isso, até porque se a gente for olhar, a Dilma, 6 meses antes de perder o mandato, defendia abertamente a reforma da Previdência, apontava um rombo enorme de mais de 100 bilhões e dizia que ia ter que aumentar a idade, né, mínima, criar a idade mínima, né, em um valor, em um número bem, bem elevado, mais ou menos como está hoje, como na proposta do Temer, né? Então não há dúvida que é necessária, mas ela é antipática, até porque o Temer partiu de um ponto um pouco alto, né? Aqueles 49 anos de contribuição, uma série de outras questões, que gerou antipatia. E a questão também da reforma trabalhista, né, criou uma antipatia muito grande em relação ao governo e a quem defendia, como o Meirelles, né, como necessária. Então, eu acho que, como candidato, eu não vejo chance. Seria talvez um bom vice, né, ou depois um bom ministro para algum desses cargos importantes.
O curioso é, só queria terminar, finalizar o Meirelles aí, que do ponto de vista dos costumes, aí ele é um liberal na economia, mas não tão liberal nos costumes, tanto que ele, não é, Sérgio, ele andou gravando mensagens aí direcionadas aos evangélicos, né? Como é que foi isso?
Sim, sim. Ele pediu para as pessoas rezarem para que a economia melhorasse, né? Você veja que curioso isso. Em tese, um economista, a gente imagina que é uma pessoa pragmática, né? Que se debruça sobre os números, enfim, o câmbio, taxa de juros e tal, mas, claro que é um aceno, né? É um gesto político para com uma classe, uma categoria que vai ter um peso significativo nas eleições do ano que vem, né? Como a gente citou anteriormente.
Agora, Sérgio, tem um candidato que a gente pode dizer que quer se situar como o liberal clássico, né? O João Amoedo, ele é um banqueiro, ele é um profissional do mercado financeiro. João Amoedo é do Novo, né? Um partido novo, aí, o nome do partido é justamente Novo, está registrado desde 2015. É o partido do Bernardinho, o técnico de vôlei, que acho que é o personagem mais conhecido da sigla. Mas o João Amoedo está se situando bem à direita, aí, direita liberal. Recentemente até a gente fez uma entrevista com ele. Ele fala que por ele privatizaria todas as estatais do Brasil, sem exceção. Acha que o Estado não tem que gerir empresa. Agora, João Amoedo também, na sua opinião, assim, ele é liberal, totalmente liberal, ou tem alguma coisa que não é bem assim, né? A questão de costumes, por exemplo.
Olha, eu acho que você entrevistou ele, pode até falar melhor, mas pelo que eu percebi, o pensamento dele, ele diverge um pouco do que o partido imagina do ponto de vista de costumes, né? O partido não tem um posicionamento claro sobre casamento gay, legalização de drogas, mas o Amoedo falou...
O Novo vem sendo criticado, assim, que diz que é um liberal clássico, mas é criticado, mas não é tão liberal nos costumes, né? Daí, nessa entrevista, até o Amoedo disse, sim, ele pessoalmente é a favor de manter como está, por exemplo, a legislação do aborto, manter como está a legislação sobre drogas, ou seja, não, ele acha que neste momento, assim, o mais importante é consertar o país por meio da economia. E, no caso, a economia, o partido defende esse liberalismo mais privatiza, o Estado sai da vida das pessoas.
O partido, curiosamente, ele recusa o acesso ao dinheiro do fundo partidário, né?
Exatamente.
Acha que o Estado não deve financiar partidos, deixa de ser curioso.
E o partido recebe o dinheiro, mas eles depositam numa conta judicial para devolver em algum momento. Eles se financiam aí com as contribuições dos seus filiados. É um partido pequeno, enfim, o João Amoedo provavelmente vai ter bastante dificuldade para decolar na campanha, mas é uma opção aí para quem está mais a esse campo de direita, uma opção. E tem um outro nome aí, acho que talvez que surgiu aí, dentro do PSC, o Partido Social Cristão, que era o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro saiu, abandonou e foi para o PEN, que vai se chamar Patriota, que é o atual presidente do BNDES, o Paulo Rabelo de Castro. Lúcio, o Paulo Rabelo também é alguém que dá para dizer que ele é bem de direita?
Olha, ele tem um pensamento realmente mais à direita. Não posso dizer em detalhes, né, principalmente essa questão de costumes e tal, mas do ponto de vista econômico, penso que sim, penso que vai para essa área. O rapaz do Novo, lá, o Amoedo, isso é clássico, é a direita clássica, né? Com relação a ele, pelo que eu tenho lido, assim, né, e pela atividade que ele tem tido, né, no banco, né, me parece realmente claramente, né, economia de mercado, livre mercado e tal, mas assim, como todos os outros, né, eles defendem, né, em tese o liberalismo, mas na prática acabam cedendo em alguns pontos, né, essa questão, por exemplo, de estatais, né, somos pela privatização, mas essa aqui não. Então, às vezes, eles têm exceções, né?
É, inclusive, o Paulo Rabelo, ele é presidente do BNDES, que é o banco que dá juros subsidiados. Aí, embora ele já tenha dado declarações que está na hora de acabar com a política de subsídios. Mas ele está gerindo um banco que subsidia fortemente os juros e que, do ponto de vista liberal, é questionável isso. Há muitos liberais que acham que...
Na recente, no caso ali do próprio PT, envolvimento do PT com o uso do BNDES para financiar grandes empresas brasileiras no exterior, né, com principalmente as empreiteiras, né, a gente viu ali quanto saiu, inclusive eu já fiz matéria sobre isso na Gazeta, né, mostrando quanto o BNDES investiu a juros altamente subsidiados para grandes empresas brasileiras no exterior e internamente, né. Evidentemente que o BNDES não financia só as grandes empresas, financia pequenas e médias empresas também, principalmente médias, mas evidentemente que o banco ele se distorce, ele está lá no banco, agora ele pode argumentar que ele está lá no banco para fazer uma modificação, né? Tudo bem que o banco financia empresas, mas não a juros subsidiados da maneira como é. Chega a ser, no caso a gente viu no levantamento ali, né, 4%, enquanto o mercado está oferecendo a 12%, né, 11% que estavam financiando a 4%, quer dizer, ele pode alegar que está ali para mudar isso, né? Como já falou, inclusive, um pouco nessa linha.
E de fato está, né, Lúcio? Quer dizer, a gestão do Paulo Rabelo no IBGE não é a mesma... Ah, no IBGE, perdão. No
ele foi, BNDES... Ele foi presidente ele foi do IBGE.
A gestão dele no BNDES não é a mesma do Luciano Coutinho no BNDES. Quer dizer, ele entrou justamente para colocar a casa em ordem. Quer dizer, aquela política de portas abertas para as campeãs nacionais, aí vem o que nós temos dinheiro barato e farto para vocês crescerem, já não ocorre dessa maneira, né?
A JBS foi um maior exemplo, um exemplo mais claro, né? Que mamou no BNDES até se tornar uma grande multinacional do mundo, né, realmente. E com dinheiro altamente subsidiado, né? Mas ele, pelo que eu tenho visto, ele tem defendido reduzir essa margem aí de subsídio, né?
Agora, Sérgio, diga uma coisa também, o partido do Paulo Rabelo de Castro, que é o PSC, Partido Social Cristão, ele já dá um indicativo também daquele outro aspecto, se ele vai ser um liberal em costumes, né? O que você acha?
Não, pelo contrário, provavelmente é conservador, bem conservador. O PSC é um partido que atende uma ala evangélica no Brasil e defende ideias mais conservadoras, né? Provavelmente ele não se manifestou publicamente sobre isso, mas a partir do momento que ele se apresentar como um candidato do PSC, certamente ele vai defender posições mais conservadoras aí.
Certo. Bem, eu gostaria de te agradecer, Sérgio. Gostaria de agradecer você também, Lúcio Vaz, aí em Brasília. Hoje nós conversamos aqui sobre essa nova direita brasileira, a direita que deixou de ter vergonha de se assumir como de direita, e sobre todos os pré-candidatos aí que se situam nesse campo. E a gente vai continuar discutindo eleições nesse nosso podcast mensal. E por hoje a gente fica aqui. Até mais!